Senhores deputados, estamos em condições de dar início à nossa reunião de hoje. O senhor Presidente, como é manifesto, não está, estou eu. Temos como primeiro ponto na ordem de trabalhos a apreciação e votação das atas 20 e 21, que eu coloco à consideração dos senhores deputados. Se alguém quer fazer alguma referência a estas duas atas, não havendo nenhuma consideração, coloco-a à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? São aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Distribuição e nomeação de uma iniciativa europeia, que no caso diz respeito a uma comunicação, ou melhor, a ela mesma, uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Diogo Leão. Faça favor, se pode indicar já.
Agradeço, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Muito bem, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 351 do PCP, que determina a recomposição das carreiras dos militares graduados deficientes das Forças Armadas, cuja relatora foi a senhora deputada Dora Brandão, a quem eu começo por dar a palavra para apresentar. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei número 355/15 da primeira, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, visa a recomposição das carreiras dos militares graduados deficientes das Forças Armadas. A iniciativa foi apresentada por 6 deputados do referido grupo parlamentar, nos termos do número 1 de 167 da Constituição da República Portuguesa e do 118 do Regimento da Assembleia da República, que consubstanciam o poder da iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos deputados, ao abrigo das disposições legais que estão estipuladas aí no parecer que foi remetido. Toma a forma de projeto-lei, dando cumprimento também às disposições legais que estão fundamentadas no texto que foi enviado para os seus deputados. O projeto-lei sub judice deu entrada a 11 de outubro de 2022, foi admitido e anunciado por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República no mesmo dia, data em que baixou a Comissão de Defesa Nacional, tendo sido designado relator eu própria. No ponto 2, que fala sobre o objeto, conteúdo e a motivação da iniciativa, o projeto de lei em análise pretende assegurar a aplicação generalizada da norma de caráter excepcional aprovada pela Lei nº 42 de 2016, de 28 de dezembro, relativa ao Orçamento de Estado 2017, que permiteu a regularização da promoção de sargentos fuzileiros graduados em sargento-mor, cuja promoção tinha anteriormente sido preterida por não terem sido considerados deficientes em data anterior a 1 de setembro de 1975. Assim, os autores da iniciativa pretendem que o regime estabelecido no Decreto-Lei 134/97, 31 de maio, passe a ser aplicável aos militares deficientes das Forças Armadas, que não foram promovidos ao posto a que foram gradeados por não ter sido considerados deficientes em data anterior ao 1 de setembro de 75, devendo os militares abrangidos requerer a revisão dos respectivos processos no prazo de 60 dias. Segundo os autores da iniciativa, e transcrevo, de acordo com levantamentos efetuados, a medida agora proposta abrangia em 2021 um universo total de 277 militares entre oficiais, sargentos e praças de 3 ramos das Forças Armadas e teria um impacto financeiro de 167 mil euros mensais. Transcrevi. Os proponentes alegam que trata-se de uma injustiça fácil de reparar, dado o número residual dos potenciais abrangidos e o reduzido impacto financeiro que implica, pelo que a Assembleia da República pode e deve fazê-lo, e transcrevi também. Esta iniciativa retoma iniciativas anteriormente apresentadas pelos proponentes, de teor idêntico, designadamente o projeto de lei 742 de 14ª Legislatura 2ª do PCP, bem como as propostas de alteração 288C e 285C, apresentadas respectivamente no âmbito dos processos legislativos dos orçamentos de Estado 2021-2022. Relativamente ao enquadramento jurídico da matéria em apreciação, dado que é extenso e há aqui uma série de alterações legislativas, estão expostas no referido documento que foi entregue de forma escrita no parecer que está nas mãos dos senhores e senhores deputados, e passo, não vou ler porque foi remetido, para ser mais breve, e passo para a breve apreciação dos requisitos formais. Quanto aos requisitos formais, eles estão salvaguardados, cumprem a Constituição, os princípios constitucionais. Por outro lado, sublinho apenas que é conveniente sublinhar que no disposto da presente iniciativa poderá eventualmente haver um aumento de despesas no Estado, no entanto, e caso a iniciativa seja aprovada, o artigo 2º do articulado remete a respectiva entrada em vigor para a publicação da Lei de Orçamento de Estado posterior à sua aprovação, mostrando-se assim a cautelado limite à apresentação das iniciativas previsto constitucional e de forma regimental. No que respeita ao cumprimento da lei formulário, ela também, os requisitos são cumpridos. Passo para o ponto 5, que tem a ver com as iniciativas e as petições que estão pendentes. De acordo com a pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividade parlamentar, verificou-se que neste momento, sobre esta matéria ou matéria conexa, não se encontram pendentes e quaisquer iniciativas legislativas ou petições. Do ponto de vista dos antecedentes parlamentares, na anterior legislatura, sobre a matéria idêntica ou conexa com a da presente iniciativa, encontram-se recitadas as iniciativas Projeto de Lei 742/14, segunda do PCP, que determina a recomposição das carreiras militares graduadas eficientes das Forças Armadas, e no âmbito dos processos legislativos do Orçamento de Estado de 2021-2022, o Grupo Parlamentar do PCP apresenta, respectivamente, as propostas de alteração 288C, 285C, ambas de teor idêntico às da presente iniciativa, que foram rejeitadas. As consultas, até à data da elaboração deste parecer, não foram recebidos quaisquer contributos, nem se verifica a obrigatoriedade também de proceder a consultas, no entanto, em caso de aprovação e subsequente trabalho na especialidade, poderá a Comissão de Defesa Nacional deliberar no sentido de ouvir a Associação Deficiente das Forças Armadas e solicitar contributos ao Ministério da Defesa Nacional e ou às associações socioprofissionais das Forças Armadas. Relativamente à opinião da deputada relatora, exime-se de fazer nesta data, dado ser facultativa, e passo para as conclusões. Portanto, a Comissão de Defesa Nacional, em reunião realizada a 29 de novembro, aprova o seguinte parecer. O projeto de lei número 351/15 da primeira determina a recomposição das carreiras dos militares graduados deficientes das Forças Armadas, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço, Sra. Deputada Dora Brandão, pela elaboração e apresentação deste parecer. Já agora devo uma explicação aos senhores deputados, e em particular à senhora deputada Dora Brandão e ao senhor deputado João Dias. Eu dei início a este ponto na ausência do PCP, filo por respeito à senhora deputada Dora Brandão, que teve a ocupação de apresentar este parecer, mas naturalmente, se o PCP não, entretanto, não tivesse chegado, suspenderia este ponto para momento posterior. Felizmente, o senhor deputado, entretanto, compareceu à reunião e, por isso, vamos dar continuação à discussão deste ponto. Não tenho indicação de inscrição de nenhum senhor deputado e tenho do senhor deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados. De facto, agradeço a gentileza do Sr. Presidente não ter adiado o ponto. Naturalmente, é compreensível a todos os senhores deputados as dificuldades que temos para conseguir estar em simultâneo em várias reuniões. É impossível estar ao mesmo tempo em mais do que uma reunião, não é verdade? Mas, de facto, ainda assim consegui ouvir praticamente toda a exposição da senhora deputada Dora Brandão, a quem agradeço a gentileza de ter produzido este relatório, este parecer. Naturalmente, que daquilo que consegui perceber e do que já vi, ele é objetivo, está enxuto e não temos nada a acrescentar. Apesar da preocupação que a senhora deputada aqui referiu relativamente à Lei Travão, a mesma é acautelada no próprio articulado, prevendo-se a sua implementação no Orçamento de Estado subsequente à sua apresentação, e essa é a forma de salvaguardar o impedimento por parte da Lei Travão. E nesse sentido, mais uma vez, agradecer o trabalho realizado. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor deputado. O senhor deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Apenas para agradecer o trabalho aqui desenvolvido pela deputada Dora Brandão, que agradecemos. Também para dizer que estamos, neste caso, iremos votar favoravelmente a este projeto de lei apresentado aqui pelos nossos colegas do Partido Partido Comunista e, portanto, queria dar nota nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, para saudar a Sra. Deputada Relatora pela elaboração deste parecer, como já aqui foi referido, é objetivo e que, portanto, merece a nossa total concordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho nota de mais nenhuma inscrição e, por isso, podemos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição das Associações Profissionais Militares e da Ministra da Defesa Nacional sobre o processo de revisão do Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas. Senhor Deputado João Dias, quer apresentar o requerimento, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, como é do vosso conhecimento, no passado dia 14 de novembro foi publicada uma portaria com diversas alterações ao RANFA, ao Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas, sendo certo que já havia sido até produzida uma resolução da Assembleia da República que recomendava a audição por parte, que fossem ouvidas por parte do Governo, havendo, e toda a vez e hora que houvesse estas alterações que eram desejadas, que fossem ouvidas as associações dos militares. Nesse sentido, é dito por parte do Governo que foram ouvidas as associações dos profissionais dos militares, no entanto, as próprias associações dizem-nos que, e veio pública essa informação, de que não terão sido convenientemente ouvidas. Mas não fosse para ouvir as associações se de facto as alterações produzidas correspondiam àquilo que era desejado por estas, mas ao que parece estas alterações não satisfazem também as associações profissionais de militares. Nesse sentido, parece-nos que é importante que possamos ouvir quer o Governo, quer novamente as associações de militares, e pela ordem, primeiro que tudo, as associações de militares e depois a Senhora Ministra da Defesa Nacional, para podermos obter esclarecimentos relativamente a esta matéria, porquanto entendemos que a valorização das Forças Armadas e da condição militar é uma evidência que é por todos nós reconhecida e que este regulamento é essencial e é fulcral nessa devida valorização, e por isso esperemos que este requerimento seja acolhido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Não. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados. Dizer que a Iniciativa Liberal acompanha as preocupações expostas pelo PCP no requerimento, motivo pelo qual iremos acompanhar e votar favoravelmente o requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parlamentar do PSD acompanha não só as preocupações subjacentes a este requerimento, como o propósito com que o mesmo se pretende atingir. E, nesse contexto, obviamente, o iremos votar favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho. A inscrição do Sr. Deputado Diogo Leão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Enfim, a nós merece-nos o maior dos respeitos às associações socioprofissionais de militares, mas olhando para este requerimento, aquilo que nos parece que está em causa não é tanto a forma como estas associações foram ou não ouvidas ou foram ou não incluídas dentro do processo de revisão do RANFA, do Regulamento de Avaliação e Mérito dos Militares das Forças Armadas. Aquilo que nos parece é que, de facto, existe uma discordância política, que é pública, entre o posicionamento e a vontade das associações, das três associações ouvidas, praças de sargentos e de oficiais, e aquela que é a visão dos construtores e, neste caso, dos revisores deste mesmo requerimento. Este processo foi um processo conduzido pelo Sr. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo ENCFA. A proposta de revisão do RAM foi elaborada pelos chefes militares, não foi elaborada diretamente, segundo as notícias, e segundo as declarações também prestadas publicamente nesta comissão, porque eu relembro o PCP e os restantes partidos que a Sra. Ministra já prestou esclarecimentos sobre estas questões justamente na audição do Orçamento do Estado e, portanto, teve a oportunidade de esclarecer como é que foi este processo, qual o historial deste processo e até que ponto é que esteve envolvida, tendo dito, inclusivamente, que deu determinações para que estas associações fossem justamente ouvidas neste processo, o que aconteceu em creio que julho e agosto deste ano. Portanto, há aqui verdadeiramente um posicionamento distinto, creio eu, entre aquela que é a visão que este regulamento deve ter e os quesitos que este regulamento deve comportar por parte das chefias militares e outro por parte das associações, o que, enfim, não é nada estranho, atendendo ao histórico e atendendo aos diferentes papéis eventuais que estas organizações ou que estas instâncias têm. Portanto, a questão da audição nunca esteve em causa. As associações foram ouvidas neste processo, enviaram inclusivamente contributos para a revisão do regulamento. Se esses contributos foram ou não atendidos, isso eu creio que é uma história completamente distinta, na medida em que coube justamente aos comandos, neste caso aos ramos e ao ENCFA, determinar o que era matéria de substância que pudesse ser coerente com o objetivo do próprio regulamento. Por isso, nesse sentido, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que o processo tem sido conduzido pelo SENGFA. Porventura, quem estaria mais habilitado a esclarecer sobre os contributos que recebeu, os contributos não foram enviados para a Sra. Ministra, segundo os esclarecimentos que nos foram prestados a nós já, foram enviados justamente para quem coordenava este grupo de trabalho, este processo, que era o ENCFA. Portanto, a melhor pessoa, creio eu, a melhor instância para se ouvir eventualmente seria o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, se assim o entendêssemos. Mas a nossa consideração é mais funda, é que não há aqui grandes dúvidas a esclarecer, não é? Nem a abordar questões mais sensíveis. O que há é verdadeiramente uma divergência de fundo entre o que é este regulamento ou o que este regulamento deve ser na visão das associações de militares e outra na visão das chefias militares. E, nesse sentido, enfim, nós achamos que não devemos explorar este tema. Temos ouvido as associações de militares aqui na Assembleia da República de portas sempre abertas. O grupo de trabalho da audiência já concedeu audiências às associações. O meu próprio grupo parlamentar, presumo que os grupos parlamentares congéneres dos outros partidos, bem recentemente ouviram as associações de militares no âmbito também do Orçamento do Estado. Por isso, nesta medida, o grupo parlamentar do Partido Socialista, enfim, faz aqui a proposta com boa vontade de que o PCP pudesse substituir e acolher o Sr. Almirante-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas como entidade a ser ouvida, tendo em conta que foi efetivamente, e acho que todos o sabemos e não duvidamos dessa informação dada com toda a boa fé também pela Sra. Ministra, quem coordenou o processo, aliás, desde 2020. Não é um processo, isto é um processo longo, já estamos em final de 2022. Este processo de revisão não foi um processo célebre, não é? Pronto, e abrupto. Portanto, faria essa sugestão. Se o grupo parlamentar do Partido Comunista entender manter, e está nesse direito, como é óbvio, o requerimento tal como ele se enquadra, enfim, nós achamos que a Comissão não tem nada a ganhar diretamente entre explorar posições que são públicas, conhecidas, vêm nos jornais, de divergências entre as associações militares e as chefias das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, só para eu próprio ficar esclarecido, a proposta que faz é para adicionar mais uma entidade às audições ou em alternativa? Em alternativa. Muito bem, estou esclarecido. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, sou deputado Diogo Leão, fez aqui um exercício de andar em redor, em redor, em redor, até a concretização foi difícil, querendo desvirtuar aquilo que é o requerimento que o PCP aqui apresenta. Nós não temos nada a opor a um aditamento do SENCFA a ser ouvido neste âmbito deste requerimento. Não percebemos é por que razão é que não haverá a oportunidade de podermos ouvir esclarecimentos, até porque uma das justificações, primeira, que o Sr. Deputado deu, a Sra. Ministra, no processo de audições do Orçamento do Estado, terá esclarecido esta Casa. Na verdade, só conhecemos esta portaria após essa mesma audição. Portanto, o conhecimento da portaria que foi publicada no passado dia 14 de novembro é que nos levou a poder suscitar este requerimento de outra forma. Se ainda não tivesse sido publicada essa portaria, nós não teríamos ainda desenvolvido, porque não conhecíamos as alterações. Uma outra questão que também levantou é o ter sido um processo longo. Pois é precisamente esse processo longo que precisamos escrutinar e gostaríamos de poder escrutiná-lo com todos os envolvidos. E nesse sentido, aquilo que nós deixamos é que existe a abertura por parte do PS. Nós não iremos abdicar do nosso requerimento, não iremos desvirtuá-lo. Existe a abertura por parte do PS de poder, além das entidades que nós aqui colocamos, nomeadamente as associações de profissionais de militares, acrescentar, naturalmente, o SENCFA. Não nos opomos a esse aditamento. Outra coisa é o PS querer colocar e impor uma audição a qual nós, no nosso requerimento, nem faz todo sentido algum que o autor entenda no seu juízo, na sua avaliação, na apreciação que fez de um elemento fundamental como é o RANFA, as alterações produzidas, que entende que estas entidades que são alvo, que são as que vão ser receptoras destas alterações, que uns que as produziram, outros que vão ser alvo e recebê-las, não possam ser ouvidas após a sua publicação. Não faz sentido eliminar e alterar substancialmente este requerimento. Nesse sentido, estamos disponíveis, aceitamos, concordamos que seja adicionado. Feito esse aditamento, sim senhor, não sendo feito o aditamento, compreendemos também a posição que o PS, e até política que o PS assuma, de nos rejeitar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Parece-me que as posições estão mais ou menos claras, eu ainda assim também tenho uma dúvida na sequência da intervenção do Sr. Deputado João Dias. O Sr. Deputado João Dias altera a sua proposta inicial de requerimento aditando esta audição. É isso? Sim. E as associações, o chefe de Estado, muito bem. Então... Bom, eu estou esclarecido. Sr. Deputado Diogo Leão, quero usar a palavra novamente, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos, enfim, uma divergência de leitura de fundo, e eu agora estava aqui a reler o requerimento do próprio do PCP, em relação ao papel das associações de militares nesta questão. Isto é, o PCP, embora, enfim, o requerimento seja relativamente neutro, mas deixa aqui um pano de fundo, enfim, também espelhado e ancorado nas declarações e na intervenção do Sr. Deputado João Dias, de que o Governo e as chefias militares tinham aqui um papel negocial em encetar com as associações socioprofissionais. Ora, o facto de serem associações socioprofissionais e de nós termos justamente uma divergência sobre... Uma divergência, enfim, absolutamente clara, que não deixa, não é, margem para dúvidas, protegida inclusivamente pela Constituição, de que não se tratam de associações sindicais, isto é, tratam-se de associações socioprofissionais, portanto, com direitos muito, muito circunscritos e que são conhecidos de todos, nomeadamente o de serem ouvidos, o de poderem dar, conceder contributos e deverem, aliás, conceder esses mesmos contributos nas matérias da especialidade e do interesse socioprofissional dos seus associados, neste caso, militares das Forças Armadas, mas, enfim, não há aqui um processo de negociação, como eu acho que, enfim, tendo um pouco a poder interpretar-se da forma como este regulamento está redigido. Mas tendo em conta que o Sr. Deputado João Dias evoca aqui a necessidade de se conhecer, ou melhor, a necessidade de se poder avaliar politicamente melhor esta portaria, a portaria final, isto é, não é, a revisão do Regulamento de Avaliação e Mérito dos Militares das Forças Armadas, e aceitando que o Sr. Almirante Senkfa possa prestar as declarações, porque eu creio que aí é que estará verdadeiramente o cerne dos esclarecimentos que nós podemos receber, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai acolher-se e não se vai opor ao requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, estando esclarecidas todas as posições e, portanto, o que vamos votar é o requerimento do PCP com um aditamento sugerido pelo Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, para se ouvir também o Senkfa. E, portanto, é nestas condições que vamos votar este requerimento, que eu coloco agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Quem vota a favor? Os restantes. Está então aprovado, estão aprovadas estas audições, que serão oportunamente agendadas. Muito bem, senhores deputados, estamos então em condições de passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, informação sobre as audiências realizadas no âmbito do grupo de trabalho para as audiências, ponto para o qual eu vou dar a palavra à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Dora Brandão. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo de vou fazer uma breve análise do que foi feito neste subgrupo, neste grupo de trabalho. Portanto, o grupo de trabalho das audiências foi criado em 19 de abril de 2022. Para realizar as audiências solicitadas, coordenada por mim própria, integrou os senhores deputados João Montenegro, do PSD, Pedro Peçanha, do Partido Chega, Patrícia Legivaz, da Iniciativa Liberal, João Dias, do PCP, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Até à presente data foram dirigidos ao senhor Presidente da Comissão e posteriormente recaminhados a este grupo de trabalho dois pedidos de audiência. O primeiro da Associação de Praças, com o objetivo de transmitir as preocupações que assolam as praças das Forças Armadas, e o segundo da Associação Nacional de Sargentos, para a apresentação e fundamentação da proposta de revisão e alteração do regime remuneratório aplicável aos sargentos. Audições que foram realizadas nas datas seguintes. No dia 22 de setembro de 2022, o Grupo de Trabalho promoveu a audição da Associação de Praças, cuja delegação foi constituída pelo Presidente da Direção, Cabo-Mor Paulo Supinha do Amaral, Vice-Presidente da Direção, Cabo-Mor Francisco Pinto, que remeteu posteriormente uma proposta escrita de revisão e alteração do regime remuneratório dos militares das Forças Armadas, distribuída aos senhores deputados da Comissão em 6 de outubro de 2022. Na reunião estiveram presentes e usaram a palavra, para além de mim própria, como coordenadora, os senhores deputados Manuel dos Santos Afonso, do PS, Cristiana Ferreira e João Montenegro, do PSD, e o deputado Pedro Peçanha, do Partido Chega. No dia 26 de outubro de 2022, o Grupo de Trabalho promoveu a audição da Associação Nacional de Sargentos, que se fez representar pelo Presidente da Direção, Sargento Mor António Lima Coelho, pelos Vice-Presidentes de Direção, Sargento-Chefe Carlos Colasso, Sargento-Ajudante Rogério Graça, Sargento-Chefe Norberto Mateus, que remeteu conjuntamente com o pedido de audiência uma proposta para a revisão e alteração do regime remuneratório aplicável aos sargentos das Forças Armadas, distribuída aos senhores deputados da Comissão em 30 de setembro de 2022. Nesta reunião estiveram presentes e usaram a palavra, para além de mim própria como coordenadora, os senhores deputados Manuel dos Santos pelo Partido Socialista, Cristiana Ferreira pelo PSD, João Dias pelo PCP. Queria, por último, agradecer aos serviços que fazem assessoria a esta Comissão e também ao Grupo de Trabalho o excelente trabalho de desempenho e competência nesta matéria. Muito obrigada, estou à disposição de qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dora Brandão. Muito obrigado também por ter feito questão de apresentar o relatório de atividades deste Grupo de Trabalho. Acho que é útil para conhecimento de todos os membros desta Comissão. Não sei se algum senhor deputado quer usar a palavra, quer o senhor deputado João Paulo Oliveira, faça favor. Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa.
É difícil, eu sei que o meu nome é terrível, nunca acertam. Duas notas apenas. A primeira, obviamente, é para...
Mas, senhor deputado, já tinha acertado três vezes.
A primeira nota é para, naturalmente, assinalar de uma forma positiva esta disponibilidade por parte da senhora deputada coordenadora deste grupo de trabalho, no sentido de prestar contas à Comissão. Não estava obrigada a fazê-lo, mas ao fazê-lo é um ato que nós, naturalmente, temos que registrar de uma forma positiva, e o parlamentar do PSD registrou de uma forma positiva. A segunda nota é para dar conta de que, entretanto, houve uma substituição da parte, talvez não se tenham apercebido, os restantes colegas deputados, mas houve uma substituição no nosso grupo parlamentar, em termos de efetivos, e, portanto, a deputada Cristiana Ferreira aparece nas últimas reuniões diversas vezes assinaladas, porque exatamente assumiu essas funções em substituição do deputado João de Montenegro, que tinha estado numa primeira fase como efetivo e que deixou de o ser, porque também deixou de ser efetivo na Comissão de, na nossa, deixou de ser efetivo na Comissão de Defesa Nacional. E eram essas duas notas que eu queria, não é para corrigir nada, era apenas para assinalar, poder ter despassado despercebido aos demais colegas e dizer, não percebemos porque é que foi sinalizado uma colega deputada quando o deputado efetivo era outro, e portanto foi apenas com esse intuito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Somente para agradecer o trabalho de todos os membros do Grupo de Trabalho de Audiências. Tem sido um empréstimo grande para todos nós, isto é, para o plenário da Comissão. Têm sabido representar os seus grupos parlamentares, têm sabido, creio que, representar também a nós todos, portanto, revemo-nos no trabalho que vão fazendo, revemo-nos nos contributos que esses nossos colegas nos vão entregando, nos vão fazendo chegar justamente sobre as reuniões ao qual atendem, ao qual dão resposta em nome de todos nós e dos nossos grupos parlamentares e, enfim, também gostaria de destacar justamente o papel da senhora deputada Dora Brandão enquanto coordenadora do grupo e o mérito que tem em procurar conciliar ao máximo essas reuniões com a agenda e com a vida desta comissão e dos seus membros. Por isso, os meus parabéns a todos e grato pelo feedback que temos recebido do funcionamento do Grupo de Trabalho das Audiências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sou que todos partilhamos as suas palavras. Não havendo mais inscrições, podemos passar ao ponto seguinte, outros assuntos. Nos outros assuntos, eu tenho aqui apenas para dar as seguintes informações, duas. Em primeiro lugar, que na próxima semana não teremos reunião da Comissão. Em compensação, de certo modo, teremos nos próximos dias 13, 14, 20 e 21 as audições com as chefias militares, de acordo com o calendário que eu creio que os senhores deputados já terão conhecimento. E, portanto, era apenas esta informação adicional. Não sei se algum senhor deputado tem mais algum outro assunto. Não tendo, podemos dar por encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.